Olá, ouvinte do Café Político, começando mais um episódio, episódio número 6. Peço para você me seguir nas redes sociais, arroba Café Político Podcast, no Instagram e no Facebook. E se desejar, mandar um e-mail, cafépoliticopodcast@gmail.com. Hoje voltamos a falar sobre política brasileira. Estou gravando esse episódio na segunda-feira, dia 15 de julho, e na última quinta-feira tivemos dois episódios ou dois acontecimentos que chamaram bastante atenção. O primeiro deles, a aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados do texto base da reforma da Previdência, por uma margem maior de votos até do que o governo esperava, dando uma grande vitória à base do governo, em um entendimento, um passo importante para o que o governo entende ser esse texto mais arredondado da reforma. Um outro fato que chamou atenção, e a esse nós damos fala aqui no episódio de hoje, foi um comentário e a sustentação desse comentário posteriormente até o dia de hoje, do presidente Jair Bolsonaro, de que estaria cogitando ou que poderia vir a indicar oficialmente o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, a ocupar o cargo de embaixador brasileiro em Washington, nos Estados Unidos. Aqui, fazendo um parênteses importante, não vou levar em consideração e nem fazer nenhum tipo de análise sobre a competência do deputado Eduardo Bolsonaro, a sua trajetória política, ou a sua capacidade ou não de exercer um cargo desse porte. Aqui a minha função não vou me ater a esse ponto. A minha questão é debater um pouco mais sobre as questões políticas por trás disso, as questões políticas que dão importância a esse fato, que têm importância nesse fato. Então, esse é o meu objetivo. Começo falando que não há, apesar de não ser a minha área de estudo jurídico, né? Enfim, não tenho minha formação em direito, mas não há nenhum impeditivo legal para que um não diplomata ocupe o cargo de embaixador. Ou seja, não há nada que legalmente impeça o Eduardo Bolsonaro ou qualquer outro brasileiro acima de 35 anos e que tem ao menos 35 anos e que cumpra alguns outros requisitos básicos de que ocupe uma função como embaixador em qualquer parte do mundo. Então é perfeitamente possível, do ponto de vista legal, essa indicação e exercer essa função. Alguns juristas e algumas pessoas que eu escutei e que eu li já afirmam que isso poderia enquadrar no âmbito do nepotismo, apesar que alguns outros analistas chamam a atenção de que não há claramente para a uma indicação desse escalão, e sim para alguma indicação em outros pontos da vida pública, né, como ministérios e algumas secretarias, enfim, cargos mais próximos. Então, há essa divergência, enfim, esse entendimento jurídico que pode ser uma brecha ou não. De qualquer forma, é preciso lembrar que não houve ainda uma indicação formal ou sequer um anúncio oficial dessa indicação. Então, ainda estamos no campo das ideias e das possibilidades a partir de algumas falas, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do deputado Eduardo Bolsonaro, mas ainda não há nada de concreto. Então, não acredito que alguns alardes e algumas proporções maiores tenham que ser pesadas e entendidas que ainda não há nada de concreto efetivamente. No entanto, precisamos entender também que há um processo interno que deve acontecer, que por lei ocorre com qualquer outro indicado a um cargo desse porte, desse tamanho, após uma indicação formal e algumas requisições políticas internas. Há como principal uma pequena sabatina, uma pequena perguntas e questionamentos dentro do Senado Federal com esse candidato, no caso seria o Eduardo Bolsonaro, e o Senado decidiria se corrobora, se aprova essa indicação ou não. Então ainda há esse filtro de análise do Senado Federal e essa questão da lei ou do dispositivo legal do nepotismo que seria talvez avaliado pelo Supremo e pelo Judiciário e aí teria esse entendimento. Então ainda há esses dois instrumentos que precisam ser balizados numa eventual confirmação de tal indicação. Ainda um terceiro ponto importante, que não é do lado brasileiro, mas sim do lado norte-americano, que precisa ter um agreement, precisa ter um ok do governo norte-americano, dizendo que concorda com esse nome, que entende que esse nome é positivo, é relevante e é importante para assumir uma embaixada dessa importância, desse peso. Então também precisa ter esse outro lado dando esse aval. Mais uma vez aqui afirmo que não estou levando em consideração nenhum tipo de questionamento sobre a competência ou não, ou a capacidade ou não do deputado Eduardo Bolsonaro, mas sim relembrando alguns fatos importantes que pesam a favor ou contra uma possível ou provável indicação do deputado. Lembrando que na história do Itamaraty existem alguns nomes, uns mais relevantes, outros menos, mas que ocuparam o cargo de embaixador em Washington e não são da carreira diplomática, não eram pessoas públicas, alguns ligados à política, outros nem ligados à política diretamente eram, que ocuparam esse cargo. Um grande exemplo que me vem à memória é de Walter Moreira Salles, que por ter uma conexão muito grande com diversos empresários, pessoas de importância, de relevância no contexto ao qual ele foi indicado e exerceu a função de embaixador, tinha uma importância diferenciada a sua função ali, principalmente no que tange as relações comerciais entre os dois países e algumas questões legais de abertura para o comércio e para as relações internacionais, e exerceu de forma até muito bem avaliada, bem relembrada, o cargo de embaixador em Washington. Então não há um questionamento ou um pensamento de que você precise ser diplomata para exercer ou para chefiar uma embaixada, principalmente uma embaixada desse porte. Mas também é importante a gente perceber que a carreira diplomática brasileira, e principalmente o Itamaraty enquanto instituição, é uma das mais prestigiadas do mundo. Temos na nossa tradição, desde o Barão do Rio Branco, quando as relações internacionais, as relações exteriores, iniciaram o Instituto Rio Branco, como o Itamaraty, que se conhece hoje, deu-se início, uma longa e importante trajetória que deu ao nosso país algumas condições extremamente diferenciadas perante a comunidade internacional. Lembrando que o Brasil tradicionalmente ganhou ou foi reconhecido, foi legitimado como uma nação altamente pacifista e uma nação de muita importância no âmbito de diálogo entre todas as outras nações do mundo, e com isso concedeu-se, a ONU entendeu que o Brasil seria historicamente o primeiro país a discursar nas reuniões gerais da Assembleia Geral da ONU, que é a reunião de todos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas. Isso só foi possível diante de uma história de muito sucesso e de uma trajetória de muita mediação e de muita diplomacia bem-sucedida por parte daqueles diplomatas que passaram pelo Itamaraty e passaram por embaixadas mundo afora. É importante lembrar também que, além de nomes, né, que não tinham ligação com a carreira de diplomata, outros importantes nomes da nossa história são cruciais e se confundem com a história do próprio Itamaraty e das relações internacionais, como Azevedo da Silveira, Santiago Dantas, Celso Amorim, Antônio Patriota, entre outros. Temos também um ponto de muita relevância que, apesar de Donald Trump e Jair Bolsonaro terem uma proximidade interessante do ponto de vista de que o Bolsonaro tem apenas 6 meses de governo, nem Estados Unidos possuem embaixador oficial no Brasil e nem o Brasil possui um embaixador oficial nos Estados Unidos. Isso desde o começo do ano. Ou seja, há uma necessidade, até mesmo pelos encontros presidenciais que ocorreram e pela proximidade que vem acontecendo, de que ambos os países façam esse movimento. No entendimento diplomático, isso seria um gesto de relevância e de aumento das relações, ou de proximidade das relações diplomáticas entre os dois países. Mais uma vez, a indicação não está confirmada, não foi oficializada, ainda existe uma série de processos que devem acontecer, se essa indicação for de fato oficializada. No entanto, há um entendimento de diversos analistas, o qual eu corroboro, de que existe no corpo de funcionários do Itamaraty e mundo afora, exercendo funções em outras embaixadas, diplomatas de carreira com amplas condições e com amplo grau de experiência e de competência com as relações internacionais, de conhecimento de tratados e de questões jurídicas e culturais, que poderiam muito bem exercer essa função. Então, corroboro dessa análise de que poderia ser um nome, escolhido um nome mais, que tivesse uma carreira diplomática mais longa, mais longeva e que pudesse trazer uma experiência de campo, de liderança de embaixadas, para um momento tão importante da política das relações internacionais do país. Mas mais uma vez eu lembro de que isso não é nada oficial e temos que ainda aguardar e esperar para ver. Muito obrigado, caros ouvintes, pela audiência, pelo carinho. Siga nas redes sociais, mande suas dúvidas, sugestões de temas. Se você quiser participar, dando uma entrevista ou numa live, no podcast, enfim, falando sobre algum tema que você tenha domínio, ou que você queira dar sua opinião, que você queira debater de alguma forma, só entrar em contato, vai ser um prazer, vai ser uma honra fazer isso acontecer de alguma forma interessante. E lembrando que às quartas-feiras temos a nossa live do Café Político Explica, por volta de 7h45, 8 horas da noite. Simultaneamente no Instagram e no Facebook, arroba Café Político Podcast, falando sempre sobre alguma temática de uma forma mais profunda, uma forma mais densa, com mais tempo e não tão corrida, e sempre com o objetivo de explicação. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.